Oi, gente, meu nome é Igor, tá começando? Olá, gente, meu nome é Igor, começando o Pod Pop Pills.
Oi, gente, eu sou o Glauber e hoje a gente vai falar sobre Deadpool. Vamos nos aquecer para esse filme.
Chega mais perto do microfone.
Vamos nos aquecer, porra. Ai!
Exatamente, vamos falar do quê, Glauber? Vamos falar de como o Deadpool, o primeiro filme, modificou toda a indústria do cinema de
filmes. All the industry. Day, e não só nos filmes, gente, é questão de marketing também.
Fala com a voz normal.
O marketing dos filmes nunca seria o mesmo depois de Deadpool.
Deadpool foi lançado em 2016, não é mesmo, Igor?
Exatamente. 2016, fevereiro de 2016 foi lançado?
Começo do
February.
Fevereiro. E foi a maior bilheteria de um filme pra maior de 18 anos da história.
Exatamente. E ele ainda ganhou a marca de o único filme até hoje em que um ator que interpreta o papel da Marvel foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Ator.
Ah, isso aí é verdade, isso é verdade. E também foi o filme, o maior filme do universo X-Men no cinema. De bilheteria, né? Porque deu quase 900 milhões de dólares.
Isso chamou muita atenção da Fox em si, porque ela apostou bem baixo no filme. O filme foi de baixíssimo orçamento.
Quê? Fala direito.
O filme foi de baixíssimo orçamento. Foi o filme do X-Men com o menor orçamento que teve até hoje, comparado até com o X-Men 1 de
foi,
2000.
Eu acho que 45 milhões por aí.
O que é muito pouquinho pra um filme de Hollywood, gente. Bom, mas por quê, né? Por que que Deadpool teve toda essa resistência, todo esse burburinho em torno desse filme e ele acabou fazendo história? Porque foi um risco muito grande da Fox, ela não sabia se ia dar certo, porque é um herói, é um protagonista que quebra a quarta parede, não é mesmo, Igor? Conta pra gente um pouquinho mais sobre isso.
Exatamente, é um herói porque nas HQs do Deadpool ele já quebra a quarta parede porque ele sabe que ele é um personagem de HQ, ele sabe que é um personagem quadrinho, então ele fala com os leitores, né? E no filme eles abordaram da mesma forma, como se o Deadpool soubesse que eles estão gravando um filme, então ele fala com a câmera, ele fala com você que tá assistindo. E isso foi algo revolucionário que fez com que o filme fizesse muito sucesso e que as piadas funcionassem muito melhor. E claro, pra quem não sabe a história, né, foi o Ryan Reynolds, que é o ator principal e produtor, tava querendo fazer um filme. Aí o que ia acontecer? Quando você vai vender o filme pro estúdio, geralmente eles fazem uma cena de teste. Ou pode ser em 3D, ou pode ser em live action, né, com atores. E eles decidiram fazer o Deadpool em 3D, porque o diretor, ele era especialista em efeitos visuais. O diretor do filme Deadpool.
Do 2016, tá, gente? Porque o 2018 é outro diretor.
Então eles fizeram um videozinho de 3 minutos pra mostrar, né? Porque geralmente eles têm que vender o visual, como vai ser e tal, o esquema do filme, como vai ser a ambientação do filme. Eles fizeram esse videozinho pro estúdio, só que aí alguém, ninguém sabe quem até hoje, o pessoal fala que foi o próprio Ryan Reynolds, o próprio ator, vazou no YouTube esse vídeo e fez muito sucesso. O estúdio, a Fox, não tinha liberado, não tinha gostado do vídeo, mas quando vazou no YouTube, os fãs gostaram pra caceta, deu várias visualizações no YouTube, e eles fizeram uma petição pra Fox, aí a Fox viu que dava certo e tal, porque tinha muito fã querendo, e eles decidiram fazer o filme.
E assim, os roteiristas trabalharam no roteiro desse filme por 6 anos, então foi um longo
do primeiro
caminho.
Filme?
Primeiro filme.
Uhum.
Foram 6 anos, e o Ryan Reynolds tava sempre junto, por perto, e aí na hora de filmar, o filme foi filmado em 48 dias. Tipo, gente, isso é muito pouco. É um mês e 18 dias só. Foi todo filmado em Vancouver, né, no Canadá, que já é de praxe. O Ryan Reynolds, que também produz o filme, queria os roteiristas no set todos os dias, pra eles poderem se precisasse mudar alguma coisa e tal, acrescentar ou tirar alguma coisa do roteiro ali na hora, enquanto eles filmassem, pra eles terem isso. Só que a Fox não quis pagar pra esses roteiristas. Ela falou assim, beleza, eles podem ficar, mas não vão ganhar nada mais. E aí o Ryan Reynolds tirou do bolso dele pra pagar os dois roteiristas durante os 48 dias, e eles falaram que, tipo, eles ficaram nesse projeto por tantos anos e que eles queriam acompanhar realmente tudo desde o... né, em todos os momentos esse projeto, não é mesmo?
Só de que isso tá muito ruim hoje, galera. Tá muito ruim. Parece que tá com um monte de baba na boca. Abre mais a sua boca pra falar. Inferno. Exatamente, aí o filme ele estreou, estourou pra caceta, deu dinheiro pra caceta, e a partir daí a Fox deu uma liberada no filme Samurai 18, liberando Logan, que ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, e o Deadpool concorreu o Ryan Reynolds concorreu ao melhor ator de comédia, né, no Globo de Ouro.
E o Logan só foi possível por causa do Deadpool, porque eles viram que poderia sim fazer um filme que não fosse super-herói, né, eles poderiam dar uma de Marvel, mas é porque a Marvel ainda não tomou esse rumo. rumo ainda, né? Mas eles viram que era super possível. E tanto que Logan foi, tipo, um estardalhaço. Foi sucesso no mundo inteiro. O Hugh Jackman veio pro Brasil até divulgar o filme. Nós estávamos na coletiva, se você quiser ouvir, está lá no nosso podcast. E só foi possível por causa do Deadpool.
E o Hugh Jackman, ele fala que não foi por causa do Deadpool, que eles já tinham planejado pra ser maior de 18 anos o filme desde o começo. Mas é claro que o Deadpool deu uma ajudada.
Com certeza, ajudou muito.
E agora, o que esperar do segundo filme, Glauber? Segundo filme, pra quem não sabe, é outro diretor. É o diretor de Volta ao Jogo, que é o John Wick. Diretor do Atômica, ou seja, vai ter cenas de ação foda pra caralho.
É, as cenas de ação do primeiro já eram legais, mas o Tim Miller, que foi o diretor de Deadpool, ele nunca tinha dirigido nenhum filme. Sim. Ele só trabalhou com efeitos especiais e tal, com 3D, com animações. E foi o primeiro filme dirigido por ele. E até ele foi muito bem. Só que como deu muita grana, a Fox não queria deixar isso na mão do cara, né? Por mais que tenha dado certo. E aí, como
Na época, quando o Tim Miller saiu, foi porque disse que era divergências criativas.
E como o Ryan Reynolds é que ele é a pica das galáxias do Deadpool, porque ele fala e é lei e tal, ele é produtor executivo e tudo mais. Então a Fox normalmente também ouviu ele e quis, com certeza, entrou mais dinheiro nesse filme aí. O primeiro filme foi uma história bem simples de vamos resgatar a mocinha e tal, nananã. O segundo filme eles já vão começar a expandir um pouco mais o universo, por quê? Porque o Deadpool vai fazer parte da X-Force, e aí eles já vão introduzir a X-Force nesse filme, o que vai ser, o que é uma coisa que, tipo, tem gente reclamando e tem gente que não tá reclamando, porque estão com medo do personagem ficar um pouco à margem, né? E aí eles acabarem dando muita visibilidade pra X-Force, até pra poder introduzir o filme.
E também temos o Cable, feito pelo Josh Brolin, que foi o Thanos, né? Que também deu uma aumentada. O dinheiro do filme aumentou por causa do salário desse filho da puta.
E não é spoiler, mas a gente já sabe que o Cable volta. Por quê, Igor?
Porque o Josh Brolin falou que ele tem contrato pra mais 3 ou 4 filmes dessa franquia.
Então Deadpool 3 provavelmente já é algo muito certo. Vai vir X-Force aí depois de Deadpool, então a gente pode esperar ver o Cable nos outros filmes. Até porque o Cable na HQ, ele tem muita importância, porque ele vem do futuro pra poder melhorar o presente, pra evitar catástrofes futuras no universo dos X-Men. Então o Cable não é só, tipo, ele não tá vindo à toa pro universo
ele
dos
vem,
X-Men.
Nas HQs ele vem pro presente por causa do Apocalipse, né? Que o Apocalipse destruiu todo o futuro.
Sim,
e aí vem pra avisar. Porque quem não sabe, o Cable é filho da Jean Grey com o Scott Summers.
Que é o Ciclope, gente.